senhor presidente, eu devo registrar que essa sessão de hoje tinha sido inicialmente marcada para sustentação oral. E, em decorrência desse fato, os três processos meus que estavam com sustentação oral estão aguardando aqui o corregedor do Ministério Público de Mato Grosso e o advogado da parte representante. E me parece que em razão do adiantado da hora, apenas por dever de justiça, que eles já participaram da terceira sessão e, pelo visto, me parece que vão ter que retornar mais uma vez. Se vocês tiverem paciência, eu estou com o voto pronto, vou só fazer a emenda e ficaria livre para sustentação oral. Mas submeto aos colegas. É a terceira sessão que eu trago o voto e que é pedido sustentação oral.
Mato Grosso.
O conselheiro Almino, é a última sessão dele. Realmente, o doutor Mauro, que é o regedor lá do Mato Grosso, já esteve aqui.
Ele está aqui já.
Está dois dias ali.
Eu ouvi dizer que ele trouxe um colchonete e pousou aqui essa noite.
Que há uma...
Só
elemento, então. Conselheiro Almino.
Seria o centro...
Qual é o item da pauta, conselheiro?
O 107, 59... Não, desculpe. O 59, 94, 103 da pauta. 59, 94 e 103 da pauta.
103. Eu sugeriria, então, que se houvesse 103, uma complexidade maior... após 103. O voto do conselheiro Almino, suspendêssemos o julgamento. Conselheiro Almino, item 59 da pauta, 386-2013. Com a palavra.
Senhor presidente, tão somente a emenda. Recurso interno, procedimento de controle administrativo, análise do mérito, recurso interno prejudicado, negativa de acesso aos autos, a requerente acerca da existência de procedimento que pode culminar em procedimento disciplinar, procedência do pedido. 1. O objeto deste procedimento de controle administrativo é o de verificar se o requerente e seu advogado têm direito à presença nos atos processuais praticados em sede desse sindicante simplesmente investigativa, sem caráter punitivo, além do que já está disposto no, na Lei de Regência, Lei Complementar 416-2010, artigos 211 e 203. 2. Como não há dispositivo que negue expressamente o acesso aos autos pela requerente na fase de colher provas, apenas assevera que será oportunizada manifestação posterior e considerando disposto no artigo 5º, inciso 33 e 37 da Constituição Federal, artigo 3º da Lei 9784 de 99, artigo 10 da Lei 12.527 de 2011, artigo 2º e 4º da Resolução 89/2012 deste Conselho Nacional do Ministério Público, entendo que esse procedimento de controle administrativo deve ser julgado procedente, de modo a viabilizar o acesso aos autos pela requerente e seu advogado, considerando a legalidade do ato impugnado. 3. O procedimento de controle administrativo julgado procedente, sendo a análise do recurso interno prejudicado em face do julgamento de mérito referido PCA. Em síntese, o que eu assegurei foi tão somente a interessada, a sindicada, acesso à cópia dos autos e não ao contraditório amplo. Acesso dos autos a ela e ao seu advogado. Tem um caso semelhante que a conselheira Maria Esther, do mesmo Ministério Público, a mesma parte, ela entendeu prejudicado o mérito, tendo em vista que as cópias tinham sido fornecidas. Eu estou trazendo para dizer que é ilegal essa negativa de garantir a presença do advogado nos atos, se assim desejar, e da parte sindicada, como também fornecer cópia dos documentos até aquilo que foi investigado ser assegurado o sigilo para os outros, mas não para quem está sendo sindicado. É como voto, senhor.
Consulto ao doutor José Fábio, ele está presente.
Eu só mencionei isso, mas sem entender que é para o Pedro de Ouro.
A hora, é uma questão que guarda uma certa singeleza, porque, na realidade, a corregedoria havia negado acesso aos autos em processo de sindicância ao seu advogado, esse aqui que faz presente na tribuna, e à promotora de justiça. Esse acesso só foi assegurado através da liminar, que foi deferida neste PCA pelo conselheiro Almino Afonso, E o que nós rogamos aqui não é, é naturalmente o contraditório, em que pese entendamos que o contraditório ainda nessa fase seria até interessante para evitar o calvário, talvez de um desnecessário processo administrativo disciplinar. Mas o que rogamos aqui é tão somente a nossa presença dos autos processuais e a garantia ao acesso aos autos, cópia integral desse procedimento, para que possamos ter conhecimento. Porque é um calvário para a sindicada não só responder ao procedimento, isso já é um martírio, mas também um martírio maior ainda, ela não conhecer o conteúdo da sindicância. E é isso que nós pedimos, e eu peço a Vossa Excelência que acompanhe o voto vigoroso e brilhante proferido pelo conselheiro Almino Afonso. É só, presidente.
Senhor presidente, eminente relator, nobres conselheiros, não quero tomar muito tempo, me concentrarei apenas numa indagação. Como foi dito, se a lei complementar de regência do Ministério Público do Mato Grosso prescreve que o sindicado deve ser ouvido após a apuração dos fatos, pergunta-se, ele e o seu advogado têm direito subjetivo de ser previamente informado da instauração da sindicância e de acompanhar os seus atos, como pretendem? Parece-nos data vênia que não há em nosso ordenamento jurídico norma que autorize semelhante pretensão. Nem a Lei Complementar 75, e eu não conheço nenhuma outra lei estadual que autorize, na sindicância meramente investigativa, acesso aos autos antecipado. A requerente invoca, inclusive, a súmula 14 do Supremo. A súmula 14 do Supremo, como nós sabemos, diz, é direito do defensor, e nós temos o máximo de respeito pelos defensores, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Veja-se, então, e pela voz do Supremo Tribunal Federal, até mesmo na investigação criminal, onde está em jogo o direito fundamental de liberdade do indivíduo, o direito do advogado de acompanhamento dos atos é restrito, diferido para o momento em que os elementos de prova estejam documentados nos autos, isto é, formalizados nos autos, indaga-se, então, se em simples sindicância investigatória não punitiva, como é o nosso caso, são procedimentos preliminares. Nós temos, na realidade, dois processos disciplinares, um sumário e um ordinário, precedidos ou não de sindicância meramente investigativa e de pedidos de explicação. Nos parece, todas as vênias, que não há esse direito no ordenamento jurídico brasileiro. E, nesse caso concreto, diga-se, inclusive, que a requerente recebeu cópia da portaria de instauração. Este Conselho Nacional tem precedentes, inclusive, me recordo um precedente da lavra do eminente conselheiro Jarbas, exatamente nesta linha. A jurisprudência do Supremo é torrencial, no sentido de que, em simples sindicância administrativa, sindicância meramente investigativa, não há falar em contraditório. E, como nós sabemos, uma das facetas do contraditório é precisamente o direito ao conhecimento. E é exatamente disso que se trata aqui. Invoca-se esse direito como inerente à condição do acusado. O problema está exatamente no fato de que, em sindicância, não há acusado.
Uma manifestação?
Eu só perguntaria, conselheiro Almino, esses atos, não sei se teria condições de informar, senão eu até já estou quase convencida já da solução, mas os atos que já tinham sido realizados, que atos eram esses que ela queria ter acesso? O senhor chegou a tomar conhecimento do que era? Porque eu não sei se eram depoimentos, o que havia que ela queria ter acesso? Alguns depoimentos foram tomados sem a presença do defensor, foram juntados documentos?
Desde o ato da Constituição...
propriamente dito, e todos os as subsequentes. Tanto já estavam autuados e já se transformaram num processo de sindicância, que após a concessão da liminar por mim, pela conselheira também Maristéia, salvo engano, pelo conselheiro Adilson e pelo conselheiro Lazo, em outros processos, foi fornecido os documentos à parte interessada. Quer dizer, aqui não se fala em contraditório, o que se fala aqui é em acesso aos autos, que é, ao meu ver, é uma disciplina constitucional que é assegurada a todos, e aqui no Conselho não é diferente, em todos os processos de sindicância, nós asseguramos, à parte dos advogados, cópia dos processos.
Eu também, rapidamente, gostaria de pontuar que distinguiu bem o eminente relator entre exercício contraditório em sindicância, que obviamente é descabido, e acesso aos autos, né, por parte do interessado. Tirar cópia da portaria, de eventuais depoimentos, tem ilegítimo interesse, porque aquela sindicância pode depois ser transformada em procedimento disciplinar, já é um procedimento disciplinar, pode ser transformado em um inquérito, em um propádio, etc. Então, eu devo dizer que o relator, na minha opinião, tratou bem da questão.
Senhor presidente, eu tenho uma certa dúvida, acho que agora o conselheiro Mário me deixou mais claro, porque realmente a sindicância é até uma, às vezes, em benefício do próprio, investigado, vamos assim dizer, porque evita de instauração do procedimento de imediato pela corregedoria. Então, ali se faz uma prévia para verificar se vai instaurar. E aí, não há que se falar em contraditório. Agora, acesso aos autos, eu acho bem razoável que a parte tenha, né? Porque, afinal de contas, bem ou mal, está sendo investigado. E é um mínimo que eu acho que o cidadão, às vezes, tem direito, senão nós vamos estar todos sujeitos aí, um bem-intencionado corregedor, mas às vezes, outro bem-intencionado corregedor, mas às vezes um mal-intencionado corregedor. Então, eu acompanho aqui com essas informações, mas me deixando, eventualmente, em outro caso, com reflexão diferente, me reservando a ter um posicionamento diferente.
Então, ficaria...
Alguma dúvida? Alguma divergência?
Esse esclarecimento que o Mário fez, o conselheiro Mário fez, está...
Não, ele já contemplou que não tem a hipótese do contraditório.
Só acesso.
Alguma divergência?
Não.
O conselho, a unanimidade, julgou procedente, né, conselheiro Mina?
Perfeito.
Procedente o procedimento de controle administrativo...